Eduardo Gabardo.
Muito boa tarde, estamos no ar com o No Mundo da Copa deste sábado, 22 de janeiro de 2022. Hoje no programa, tudo sobre o Catar e a preparação para a Copa do Mundo de 2022. Na abertura do No Mundo da Copa, o contato com o jornalista Richard Souza, da TV Globo, que acabou de retornar de Doha, no Catar, onde preparou uma série de matérias para a TV Globo, no evento teste dos principais estádios da Copa do Mundo de 2022. 8 estádios que vão receber os jogos do Mundial, que será entre novembro e dezembro. Abertura no dia 21 de novembro e a final da Copa do Mundo no dia 18 de dezembro, no final deste ano. Leonardo Oliveira, sempre conosco, aqui no sábado no Mundo da Copa, vai participar da entrevista. Richard, muito obrigado por nos atender. Como é que foi a experiência mais uma vez lá no Catar, com mais um trabalho importante? O que você viu? Quais foram as impressões da preparação do Catar para a Copa do Mundo? Uma boa tarde, Richard.
Oi, Gabardo, boa tarde. Gabardo, meu grande parceiro aí de várias coberturas. Boa tarde ao Léo. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. Sempre um prazer participar das entrevistas, dos bate-papos na Rádio Gaúcha. Sou um dos milhões de fãs da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, essa foi a quarta vez que eu estive em Doha, no Catar, e sempre chama muita atenção como as coisas andam rapidamente, né? Dinheiro não falta para o Catar, que apesar de ser um país muito pequeno, é um país muito rico por conta da exploração do petróleo e principalmente do gás natural. Então, toda vez que a gente vai lá, todas as vezes que eu fui, me impressionei com os arranha-céus subindo sem parar, e dessa vez especialmente com a evolução em relação aos estádios da Copa do Mundo. Todos os estádios da Copa, são 8 no total, todos eles estão prontos. A bola já rolou em 7 estádios, né? Só não rolou ainda no estádio da grande final, que é o Luceio, o maior, o mais caro, que é o estádio de 80 mil lugares, e teremos aí em breve a inauguração desse estádio. Nesse estádio especificamente, falta um pouquinho de evolução das obras no entorno, mas dentro, hoje, se tivesse que ter jogo, teríamos jogo nesse estádio. Então, chama muito a atenção como as coisas avançam. Não teremos nenhum tipo de problema em relação à estrutura, à infraestrutura para essa Copa do Mundo. Metrô saiu do zero, já está funcionando, operando tranquilamente, novinho. Ruas e estradas inauguradas, tudo funcionando muito bem. Ainda muitas obras, mas obras de infraestrutura, de alargamento de avenidas, enfim. O Catar está prontíssimo para a Copa, isso a gente pode dizer com certeza.
Sim. Pois é, Leonardo. Pois é, Richard. Esses catares não sabem o que é obra, eles não gostam de obra, porque tocam rápido as obras. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, Richard, a gente tem obra da Copa 2014, que a gente gosta de obra. Sabe, obra é aquela coisa que dá transtorno, que demora, que quase leva a gente à loucura, mas a gente gosta, porque imagina, o Catar já está terminando as obras da Copa e a gente continua com as nossas. Isso é o legado da Copa, a gente não esquece que teve Copa, Richard. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, tu estiveste em novembro lá, e a Copa vai ser fora da data tradicional, justamente pela temperatura, pelo verão. Como é que foi o clima que tu enfrentaste lá nesses 10 dias?
Olha, muito, muito amena. Eu cheguei a usar casaco, um casaquinho leve à noite para fazer as entradas ao vivo. O fuso lá são 6 horas à frente, né? Temperatura, assim, claro que sempre tem uma variação de um ano para o outro, né? Às vezes você tem ali uma estação um pouco mais quente, mas enfim, daria para jogar nessa época sem a refrigeração nos estádios. Mas, por precaução, né, e até porque algumas das instalações ficarão para o país, eu acho que é uma coisa legal da gente falar também, assim, o Catar, ele vai, inclusive tem um estádio lá que vai ser totalmente desmontado, né? Eles vão reduzir a capacidade de todos os estádios, e um deles, que é o 974, ele vai ser desmontado. Mas, enfim, temperatura muito amena. Dos 8 estádios, 7 são climatizados, tá? Só esse 974, que ele foi construído com contêineres, como ele vai ser desmontado, então ele não tem essa climatização. Mas assim, é impressionante, eu cheguei perto, na beira do campo, assim, das saídas, né, da tubulação de ar que sai, do ar refrigerado, e dá para sentir na lateral do campo, os jogadores vão sentir, é muito forte, eles prometem ali entre 20 e 23 graus dentro dos estádios, e não são estádios com cobertura não, tá? São estádios abertos, então o Qatar prometeu e vai cumprir a entrega dos estádios totalmente climatizados. Essa foi uma grande discussão com a FIFA, durante um tempo o Qatar bateu o pé, o comitê organizador, que queria realizar a Copa no período tradicional, junho, julho, né, no meio do ano, mas perdeu essa briga, mas entrega os seus estádios totalmente climatizados. É uma temperatura muito agradável na época da Copa do Mundo, né, que vai começar ali, ainda não vai ser inverno, né? Ela vai começar no outono e vai invadir um pouquinho do inverno por lá.
Sim. Nós estamos conversando aqui na Rádio Gaúcha com o jornalista Richard Souza, da TV Globo, que, como acabou de falar, né, esteve na quarta vez no Catar, o país da Copa do Mundo, e agora recentemente voltou de lá. Tem tanta coisa para a gente falar. O Léo perguntou da temperatura, que é um negócio que chama muito a atenção, porque a Copa do Mundo mudou de data justamente por conta da temperatura, e o Richard já contou que é bem agradável, né, nessa época do ano, a temperatura por lá. Você citou, Richard, a Luceio. A pronúncia correta é essa, né? E a gente vai ouvir falar muito ainda de Luceio, que é o local da final da Copa do Mundo, num estádio novo, com capacidade para 80 mil pessoas. E é uma cidade onde não tinha nada, né? Que foi criada para receber o estádio da final da Copa do Mundo. Conta pra gente o que que tem em Luceio, Richard.
Olha, é realmente impressionante. Luceio fica a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Doha. Eles chamam de cidade, mas assim, para a nossa realidade aqui seria um bairro, né? É muito perto, né? Mas enfim, eles tratam como cidade. A gente conversou nessa nossa passagem por lá com o Rodrigo Tabata, não sei se todo mundo lembra do Tabata, né? Meia, sim. Jogou no Santos, no Goiás, hoje ele joga no Al Sadd, que é o principal clube de Doha. E ele mencionou pra gente assim, olha, pessoal, é impressionante que eu passava aqui diariamente e via só deserto, só areia. E aos poucos, do nada, eu começo a ver uma cidade sendo erguida. É uma área com muitos prédios, vai ser uma área também de uma rede hoteleira muito forte, eles estão subindo lá vários hotéis. Já é uma área que está sendo habitada, mas ainda pouco habitada, ela vai ter capacidade para receber 250 mil pessoas. Então, hoje nós temos lá ainda uma evolução de construção de prédios, centros comerciais, centros médicos, área de restaurante, tem uma área já pronta assim com food trucks, é uma área bem agradável também. E chama a atenção por conta disso, assim, erguer uma cidade é realmente bastante emblemático, né? E vai acabar sendo um dos principais centros dessa Copa do Mundo. O Luceio, o estádio, vai receber 10 jogos da Copa, né? É o estádio que vai receber mais jogos no Mundial. E é uma área que depois eles vão utilizar o estádio em si para um centro recreativo. Isso ainda está sendo meio que definido, mas um centro comercial, de recreação, enfim, centro cultural, e essa área vai servir ali para moradia mesmo das pessoas. Não sei como eles vão ocupar muito bem essa área, porque assim, Qatar tem 2 milhões e 700 mil habitantes e 10% apenas, pouco mais de 10% são catares, né? A maioria imigrante, então assim, a população já começou a cair, né, o número, porque as obras estão sendo concluídas e a população já começou a cair, então vai ter muito espaço para ocupar nessa cidade, não sei se teremos tanta gente para morar ali, mas durante a Copa do Mundo vai ser um centro muito importante. E é interessante a gente lembrar, por exemplo, essa Copa, ela tem uma característica de uma Olimpíada, digamos assim, né? A maior distância entre um estádio e outro é só de 75 quilômetros, né? A menor distância é de 5 quilômetros, ou seja, é uma área, tudo vai acontecer muito próximo. Qatar espera receber 1 milhão e 200 mil visitantes durante o Mundial, né? Então, a gente imaginar que a primeira fase da Copa do Mundo teremos todo mundo, principalmente em Doha, é muita gente. Então, acho que o Luceio também vai servir para isso, para desafogar de Doha, né, da principal área da Copa do Mundo, para que o público possa também ficar em Luceio. Isso vai ser muito interessante, que vai ser possível ver dois jogos, no mesmo dia numa Copa do Mundo. Olha que barato isso, né? Acho que sim, coisa que a gente nunca presenciou, assim, pelo menos nos tempos modernos, agora, nessa época recente. Poder ver dois jogos de Copa do Mundo no mesmo dia é muito legal.
Pois é, Richard, mas aí tem uma característica que foge totalmente, né, do que a gente está acostumado com Copa. Pelo menos as duas últimas, né? E tem sido assim, na verdade, mas as duas últimas, principalmente, porque tanto Rússia quanto Brasil eram países continentais, né? A gente aqui no Brasil, imagino que quem veio de fora, vivenciou 4, 5 países dentro de um país só, com as suas com seus climas diferentes, com suas culturas e cada região com a sua peculiaridade. Na Rússia, a gente esteve lá, o mesmo, né? A gente andando pela Rússia, a gente conhecia eram 4, 5, 6 países dentro de um só. Isso que a Rússia não pegou a parte asiática, ficou mais centrada na Europa. Essa Copa, por ela ser daqui a pouco numa região metropolitana, eu vou pegar aqui como Porto Alegre. Porto Alegre é a região metropolitana, a cidade mais distante é isso, são 70 quilômetros. É como se fosse uma Copa dentro de Porto Alegre. Ela vai conseguir absorver a quantidade de pessoas que tem que vai para uma Copa do Mundo? O Doha e a região ali do entorno tem capacidade, tem rede hoteleira? Eu já ouvi, por exemplo, que muita gente, e até tem uma questão diplomática que está sendo ajustada, muita gente vai ficar em Dubai e aí vai para Doha para ver os jogos e voltaria para Dubai. Eu não sei se tu conseguiste tocar um pouco nesse assunto ou perceber isso lá.
Olha, essa realmente foi uma questão, Léo, assim, que a gente abordou com o comitê organizador, porque apesar de ser uma característica interessante, né, de chamar a atenção, essa coisa de poder ver mais de um jogo num dia, gera realmente essa preocupação, né? Por espaço, por segurança, por exemplo, mas o comitê garante que vai ser possível, sim, abrigar todo mundo, especialmente em Doha, mas eles apostam também muito em Luceio, né, como eu mencionei. Eles também estudam a possibilidade de que os turistas se instalem em navios, né, cruzeiros que fiquem atracados na Bahia, para que as pessoas se hospedem ali e possam estar na cidade durante o evento. Realmente é uma questão, a experiência do Mundial de Clubes de 2019, né, eles citam sempre nas respostas que o número de torcedores do Flamengo, que aquilo foi um bom teste para eles por conta do grande número, né, de pessoas, que aquilo serviu como um evento teste. Eles sediaram agora a Copa Árabe, claro, com um número de turistas bem menor do que eles vão receber, esperam receber na Copa do Mundo. Eles esperam receber quase metade da população durante o Mundial, né? Existe a promessa de que vai ser possível, de que o Qatar se preparou. Vale a gente lembrar que o Qatar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo em 2010, né? junto com o anúncio da Rússia na época. Então eles tiveram bastante tempo e garantem que vão conseguir abrigar todo mundo, apesar de uma área ser muito pequena. Assim. Eles estão tentando conscientizar a população local a usar o transporte público, algo que não acontece hoje, né? Quem vive lá se locomove de carro, majoritariamente. Então, é um trabalho que eles têm tentado fazer de convencimento, de orientação, já pensando na Copa do Mundo. Vamos ver, rapaz, olha, vai ser bem apertado, dá para dizer isso, né? Uma questão de rede hoteleira, por exemplo, eles estão estudando opções mais baratas para a rede hoteleira. Quem já esteve em Doha, por exemplo, sabe que os hotéis são muito caros. Então, isso vai pesar no bolso. Então, eles estão estudando opções de criação de hospedagens um pouco mais modestas para que as pessoas possam ter essa alternativa também, para que a Copa seja um pouquinho mais democrática, digamos assim.
Sim. Richard, e o metrô? Eu vi nas matérias da TV Globo você andando, se deslocando e utilizando o metrô. É um metrô novo, e claro que é uma outra condição, porque quando você utilizou o metrô não tinha todo este número altíssimo de turistas que teremos lá no final de 2022 no Catar. Mas qual foi a sua impressão do metrô novinho do Catar, que será algo extremamente importante para o deslocamento dos torcedores?
Novinho em folha, um metrô, hoje são 3 linhas, e eles já prometeram inaugurar uma quarta linha até o Mundial. E vão aumentar também o fluxo, né? O fluxo do metrô para atender a demanda da Copa do Mundo. É bem interessante, assim, você consegue chegar dos 8 estádios, o metrô te leva a 7 deles. Ele só não consegue levar diretamente ao Al Bayt, que é o, digamos que é o segundo maior estádio, o segundo estádio mais importante, né? É o estádio da abertura da Copa, tem 60 mil lugares. Ele fica na cidade de Alcor, que é um pouquinho mais afastada, né? Essa é uma área que não tem praticamente nada mesmo, ainda é uma área de deserto, assim. E temos um estádio lindíssimo que imita uma tenda, é bem bacana, assim, Al Bayt. Então o metrô, ele tem essa facilidade, né? O torcedor não vai precisar usar outro meio de transporte, e no caso desse Al Bayt, por exemplo, que você não consegue chegar diretamente de metrô, a FIFA vai disponibilizar os shuttles, né? Os ônibus que fazem o complemento do último trecho até o estádio. Isso foi feito durante a Copa Árabe, e nós inclusive entrevistamos 2 brasileiros, são gaúchos inclusive, o Paulinho e o Edmundo, que foram à Copa Árabe e se deslocaram apenas de metrô. Foi considerado na avaliação inclusive do comitê organizador um dos pontos altos da Copa do Mundo, esse deslocamento pelo metrô. Então, assim, creio que com esse aumento que eles prometem fazer durante o Mundial, e com a estrutura que já existe, vai atender bem. Fiquei com uma sensação muito positiva de que vai ser possível, sim, promover o fluxo de torcedores pelo metrô, viu, Gabardo?
Pois é, Richard, e muita gente que vem falar com a gente, perguntar da Copa do Mundo, e a gente sabe que Copa do Mundo é um evento em que as pessoas vão para festa, para se divertir, para beber bastante. Inclusive, uma das patrocinadoras da Copa é uma cervejaria. E eu te pergunto, até pelas leis locais, né, e também pelos costumes, que são seguidos muito à risca, como é que o comitê organizador está pensando o consumo de bebida alcoólica, que é uma marca da Copa do Mundo?
Você sabe, Léo, essa é uma questão assim tão importante, virou uma questão tão central da Copa do Mundo do Catar, que até nos materiais gráficos, né, impressos, divulgados pelo comitê, vem ali um item falando sobre a questão do consumo de álcool, viu? Porque é uma questão realmente que desperta muita curiosidade. O comitê organizador diz que não será possível beber na rua no Catar, né? Isso, além de uma questão legal, é uma questão moral para eles, porque estamos falando da primeira Copa no Oriente Médio, a primeira Copa muçulmana, né, digamos assim. Então, isso é bem rígido. Por exemplo, temos o Souq Waqif, que é um grande mercado de comida e artesanato, será fatalmente o principal ponto turístico dos torcedores, dos turistas que estarão no Catar. Lá você não encontra uma gota de álcool, tá? Você senta para tomar, para fazer uma refeição, olha no cardápio, você não consegue tomar álcool nesses locais. Basicamente, álcool é possível você encontrar em hotéis, né? É uma opção do hotel servir ou não, vender ou não álcool para os seus hóspedes e para turistas. Beber na rua é fato, não pode. O que eles prometem? Prometem criar as ilhas do álcool, pontos específicos onde o torcedor vai poder beber, né? Inclusive, quando eu citei anteriormente a questão dos navios, é uma opção também que está sendo estudada, né? De que nos navios a bebida possa rolar tranquilamente. Mas sair e beber, andar, pegar ali a sua cervejinha e andar na rua, nananina não, é impossível, isso não vai acontecer. Por outro lado, em estádios, por exemplo, que é a grande questão, você mencionou a patrocinadora, né? Se hoje você procura por pacotes para ingressos, enfim, de Copa do Mundo, você vai encontrar o ingresso hospitality, né, que são os camarotes, aquela categoria mais alta, tá lá o serviço de open bar. Cerveja, vinho, espumante, ou seja, teremos dentro dos estádios áreas em que será possível beber. Eles ainda mencionam que nas fanfests será possível beber. Então, vai ser realmente uma questão que requer adaptação das duas partes, né? Acho que vamos dizer assim, do Ocidente e do Oriente. Isso não tem jeito. O comitê organizador garante que isso não será um problema, que todo mundo vai ser muito bem recebido, mas ao mesmo tempo diz que algumas regras, que alguns costumes terão que ser seguidos. Eu citei os brasileiros que foram à Copa Árabe, a primeira questão que eles apontaram foi essa: olha, em relação aos costumes, a gente não sentiu muita rigidez e tal, mas chama muita atenção a questão do álcool. E essa é uma característica dessa Copa do Mundo, que faz dessa Copa uma Copa diferente, é essa realmente, e vai ser assim até o início do Mundial, mas eu acho que todo mundo vai se adaptar. Sim. É diferente, é muito diferente, mas em certos locais não vai ter jeito, é zero álcool mesmo.
Sim. A gente já está se aproximando do final aqui, deixa eu emendar duas. Richard Souza, jornalista da TV Globo. O sorteio dos grupos está marcado para o dia 1º de abril, grande expectativa. E a propósito, eu vi também nas suas matérias da TV Globo, no Sport TV, que você esteve no hotel e que provavelmente será da seleção brasileira Doha. Que tal, Richard?
Olha, Gabardo, quando a gente pensa em hotel de seleção, a gente sempre fica assim, vai ser um super hotel, né, assim, luxuoso e tal. Foi assim em Sochi, né, a seleção ficou em Sochi, na Rússia, num resort, assim, lindíssimo e tal. É um hotel super confortável, a seleção vai ter privacidade, ele fica na região central, é muito próximo dos campos de treino, em torno de 15, 20 minutos, é próximo do aeroporto, então em relação ao deslocamento é muito tranquilo. As seleções também se deslocam com seus batedores, né? Então não vai ser nenhum tipo de problema. É um hotel onde a seleção vai ter privacidade, assim, eles têm uma ala inteira já, com toda a dinâmica de separação em relação aos outros hóspedes. Não vai ser um hotel exclusivo da seleção brasileira, caso se confirme, né, esse acerto, algo que pode acontecer até o fim deste mês de janeiro. Está tudo muito bem encaminhado pela CBF. Um hotel confortável, quartos ali em torno de 50 metros metros quadrados, quartos individuais, confortável, bem localizado, acho que atende bem, acho que é o mais importante que a seleção precisa, né?
Pois é, Richard, para encerrar da minha parte, no Qatar, se houve perguntas ou se falou-se alguma coisa a respeito da questão dos operários, né? Os direitos humanos acusam muito as entidades de direitos humanos e ONGs acusam muito o Qatar de trabalho escravo, de morte de operários, de condições subhumanas, né, de, enfim, como é que foi isso lá? Se há movimentos que ainda contestam isso, se isso pintou nessa tua passagem lá pelo Qatar?
Totalmente, Léo, é outra questão muito, muito abordada. E a gente pode lembrar que, assim, lá no início, né, como eu disse, 2010, o Catar foi anunciado como sede da Copa de 2022, se lá no início o comitê, com o início das obras, né, o comitê negava veementemente qualquer tipo de problema, isso ao longo dos anos, até por conta de toda a repercussão da imprensa, da Anistia Internacional, enfim, esse foi um tema que foi ganhando corpo, né? É ainda um tema bastante obscuro em relação a número de mortes, por exemplo, mas eles reconhecem já que as condições de trabalho eram muito ruins, né? Como eu mencionei, a população catar é muito pequena, então eles não têm essa mão de obra barata disponível no país. Então, basicamente, essa mão de obra vem da Índia, do Nepal, Paquistão, Bangladesh, Filipinas, uma mão de obra muito barata, e eles passaram até por mudanças na legislação trabalhista para que esses trabalhadores pudessem deixar o Catar para visitar as suas famílias, por exemplo. No início era o regime de calafa, de tutela, né? O trabalhador entregava o seu passaporte, né? E não poderia sair ali até que o seu empregador o liberasse. Olha só, praticamente uma, sei lá, não sei se estou exagerando, mas está aprisionado ali, né? Ele não tem o direito de ir e vir. Então isso, por exemplo, foi alterado. A FIFA, né, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, esteve lá para o evento, para o marco de um ano para a Copa, e era questionado por isso o tempo inteiro. Ele mesmo reconheceu muitos problemas e disse que tanto a FIFA quanto o comitê têm tentado solucionar, que é um assunto que passou-se a falar abertamente, mas, assim, paira essa sombra sobre o Catar, que ao longo desse tempo também fez vários movimentos, né, para mudar a sua imagem aos olhos do mundo, inclusive em relação à violação de direitos humanos. E aí fez uso do esporte, né, o sports washing, para poder aliviar, limpar a sua imagem, tentar fazer isso. Mas também é outro tema que vai acompanhar, que vai ser muito, muito vivo durante a Copa do Mundo, isso eu não tenho dúvida.
É verdade. Richard Souza, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Gaúcha. Um grande 2022 e certamente lá no final do ano estaremos juntos para uma grande cobertura no Qatar de mais uma Copa do Mundo. Grande abraço, Richard.
Valeu, Gabardo. Valeu, Léo. Agradeço muito pelo convite. Um grande ano para vocês, um grande ano para todo mundo. Ano de Copa, né? Aquele que deixa a gente bem ansioso. Vamos lá. A gente se vê por aí. Grande abraço a todos.
Muito obrigado ao jornalista da TV Globo, Richard Souza, conversando com a gente, contando tudo sobre a preparação do Qatar para a Copa do Mundo de 2022. Muito obrigado também ao Leonardo Oliveira e ficamos por aqui com No Mundo da Copa, que teve a produção do Marcos Bertoncello, na equipe técnica com edição e gravações de Fernando Bortolin e Paulo Fraga. Vem aí, Marcos Bertoncello e o Planeta Bola. Boa tarde!